Viva, seja bem-vindo ao Aqui Para Nós. Nesta edição, Vítor Silva fala sobre a importância do voto e ainda explica com pormenor como se vota por correspondência. Depois, Manuela Marujo, que continua no Brasil, mais concretamente em Santa Catarina, mostra-nos como se pode conhecer a ilha literalmente por dentro, caminhando. Manuel da Costa também marca presença com a sua opinião sobre o estado do mercado imobiliário na província do Ontário. E claro que vou ainda conversar com alguém que, tal como nós, vive e trabalha fora de Portugal há já uns anos. Espero que goste. Nestas conversas do Aqui Para Nós, temos habitualmente a presença de Vítor Silva, que vem sempre partilhar connosco algumas das suas opiniões, também sugestões. Enfim, hoje vamos tentar descobrir vamos descobrir agora, porque o Vítor vai dizer-nos que tema resolveu trazer para esta conversa. Olá, Vítor, viva. O que é que vamos falar hoje?
Olá, como está? Cumprimento a si, aqueles que nos ouvem. Olha, hoje vamos falar de algo que é muito importante, que é o voto. Votar é uma arma muito importante que as pessoas têm. Vamos falar dessa importância e vamos também falar, eu sei que este programa também é muito ouvido em Portugal, mas em Portugal as pessoas basta irem às assembleias de voto e votam presencialmente aqui.
Mas também é ouvido Canadá, em muitas outras partes do mundo onde estão portugueses tal como nós, não é? Que votam de outras formas, através de um método diferente. E é sobre isso que queria falar? É isso?
É sobre isso que eu queria falar. Em primeiro lugar, apelar ao voto. Votar é muito importante. Não no partido A, B ou C, mas votar é muito importante. Depois vão receber em casa um envelope. Nesse envelope contém dentro um envelope branco e um envelope verde. Para além do envelope branco e do envelope verde, contém também um boletim de voto, que tem vários partidos. Deve colocar uma cruz naquele partido que acha ser o melhor para si, aquele que pode realmente defender os seus interesses e zelar por aquilo que acha que deve ser a governação do país, neste caso Portugal, e dobrar novamente o boletim, introduzi-lo no envelope verde, fechar o envelope verde e, a seguir, deve tirar uma fotocópia do seu cartão de cidadão, frente e verso, introduzir no envelope branco juntamente com o envelope verde, fechar, ir ao correio e o selo já está pago e simplesmente é só
entregar a carta,
entregar e esperar pelo resultado. Por isso está a ver, é algo muito, muito simples que pode efetivamente fazer descontraídamente, sem nenhum stress, mas deve fazê-lo antes do dia 7 de março. As eleições em Portugal
são a 9, a 10, são a 10.
Mas, sim.
Mas, ó Vítor, antes de, quer dizer, a explicação sobre o processo, o modo como se vota é importante, há muita gente que fica sempre muito baralhada, e afinal as coisas até
espero
são
ter
simples.
Ajudado. Espero ter ajudado.
Nós também vamos dar o nosso contributo no Jornal Milénio com a informação mais precisa, com gráficos, portanto, para as pessoas saberem exatamente o que é que têm que fazer. Mas, para além disso, o Vítor começou por dizer realmente muito importante, uma coisa muito importante, votem, porque é uma arma que nós temos, foi isso que disse, e é também um dever, no sentido em que, em muitos sítios neste mundo ainda, não há esta benesse, o povo não tem esta vantagem de poder decidir o que é que quer para o seu país. Sabemos que há muitos países onde as eleições ou são uma fraude ou pura e simplesmente não acontecem. E, portanto, esta possibilidade que o 25 de Abril, enfim, consolidou, embora já existisse antes, mas nós sabíamos como é que as coisas se faziam, mas esta possibilidade de votar livremente e de escolher em democracia quem nos vai governar deve ser muito respeitada por todos nós, não é?
Sim, deve ser respeitada. E o que é que pode conduzir à abstenção? A abstenção pode exatamente conduzir ao antes do 25 de Abril, não só eleger partidos menos próprios e menos democráticos, como também podemos ir ao antes do 25 de Abril, onde só votava o chefe de família, pasme-se.
Pois.
As mulheres praticamente nem sequer votavam, reduziam as mulheres a nada, e a abstenção era muita. Mas se as pessoas não forem votar, isso pode acontecer outra vez.
Exato.
E, portanto, é por isso a importância do voto, para que nós possamos ter a nossa opinião nos diferentes manifestos dos diferentes partidos, nas áreas da saúde, da educação, da justiça, da administração interna, da agricultura, da imigração, da imigração e a migração. Em tudo isso, há tantos boletins, hoje em dia é fácil num computador. Vamos lá ver as ideias do partido A, vamos ver as ideias do partido B, vamos ver as ideias do partido C. E agora, olha, estas têm mais a ver com o que eu acho que deveria acontecer, então vamos lutar para que isso aconteça. E, portanto, isso é que é importante que as pessoas possam fazer antes do dia 7 de março.
Quem
aqui no Canadá e no mundo, e em Portugal irem votar no dia 10.
Vítor, relativamente aos níveis de abstenção fora de Portugal, atingem valores ainda mais elevados, não é? É quase comum ouvirmos algo do género: ah, eu não vou votar, o que é que isso me interessa? Eu nem estou a viver lá, portanto, não me interessa. O que é que pode dizer para, digamos, contrariar esta teoria de que não é, estas eleições não servem para nada para os portugueses que estão a viver fora de Portugal?
Olha, posso dizer desde logo, quem ainda não tem idade de reforma e depois vai para a reforma, a sua reforma, as suas percentagens de reforma são decididas pelos governos que estão lá. Hoje, uhum. Não é?
Exato.
Por isso o que vai acontecer é que daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 1 ano, quando a pessoa se reformar, as reformas são decididas por políticos, mais ou menos, e aí para todos os gostos. Então, a pessoa que consulte os vários manifestos para votar em conformidade à reforma. Também, se a pessoa quiser regressar, há programas para as pessoas regressarem com benefícios fiscais, aí a pessoa pode escolher. Também há programas onde, por exemplo, apelam a que as pessoas vão estudar para Portugal em idade de estudantes. Enfim, e também as pessoas têm casa a casa, têm em Portugal casa que paga impostos, mais ou menos impostos, também é decidido pelos governos. Portanto, eu já dei aqui uma série de exemplos que faz com que as pessoas, no mínimo, pensem que é importante o voto para que possam ajudar a decidir políticas que vão ser implementadas.
Exato. E além disso, nós temos também espalhados pelo mundo serviços consulares, diplomáticos, que representam o governo, não é? Representam o Estado português. Portanto, esses serviços também podem funcionar melhor ou pior conforme forem as orientações dadas, não é?
Isso, as diretivas que tiverem. A nível político também há várias para todos os gostos que as pessoas podem ver, da maneira de gerir um consulado, de fechar ou de abrir novos consulados. Há ideias para todos os gostos, então as pessoas devem votar mediante o que está determinado, porque vamos partir do princípio que o que está nos manifestos é aquilo que os partidos querem fazer, então devem se reger por esses princípios para votar.
Há ainda muita gente que também diz que votar para quê? Eles são todos iguais. E portanto há um certo descrédito do mundo da política, bastante grande descrédito da política. Enfim, não vamos falar das causas, vamos falar das consequências. O que é que isto poderá trazer? Este abanar de ombros e dizer que são todos iguais, não vale a pena? Como é que podemos enfrentar esta situação?
Eu na parte que me toca, eu penso que os políticos são todos diferentes, como os médicos são todos diferentes, como os professores são todos diferentes, os engenheiros, os arquitetos, ou os jornalistas, ou as empregadas bancárias. Todos são diferentes e há pessoas boas e pessoas más, pessoas competentes e pessoas incompetentes, pessoas que fazem melhor o seu serviço, pessoas que fazem pior, e também assim são os políticos. Ninguém pensa que os políticos são extraterrestres, mas também não são nenhum diabos. Uhum. Portanto, é essa a mensagem que eu quero deixar, que realmente na política também existe a personificação de cada um. As pessoas têm as suas ideias e têm os seus defeitos e as suas virtudes, sendo que, antes de serem políticos, são seres humanos.
Exatamente. Muito bem, portanto, resumindo, votem.
Votar.
Essa é a palavra de ordem. É importante que toda a gente expresse a sua opinião no voto. Não vale a pena fazê-lo no café e depois não ir votar. É importante que realmente tomem essa iniciativa de colocar o seu voto no envelope verde, o envelope verde dentro do envelope branco com a fotocópia de frente e verso do seu cartão de cidadão ou bilhete de identidade, e enviar, colocar nos correios, porque não é preciso fazer mais nada, e vai parar a Portugal o seu voto. Portanto, votar é essencial. Obrigada, Vítor, por esta sua participação no Aqui para Nós, e vamos voltar à conversa depois, se calhar já das eleições.
Olha, muito obrigado, eu espero ter ajudado, e acho que a minha participação de hoje foi sobretudo cívica.
Exatamente. Obrigada, Vítor. Até para a semana.
Até para a semana.
Lara Martins é cantora lírica, vive e trabalha em Londres há muitos anos. Durante 6 anos fez parte do elenco do Fantasma da Ópera naquela cidade, onde assumiu o papel de Carlota. Lara vai estar agora no Aqui para Nós para nos falar um pouco da sua ida para Londres e de todos estes anos de estudo e trabalho na capital britânica. Lara, antes de mais, obrigada por teres aceitado participar nestas conversas do Aqui para Nós. Eu sei que já estás há muitos anos, mas sinceramente não sei há exatamente quantos, e espero que comeces por aí dizendo-me exatamente isso. Há quanto tempo estás a viver e a trabalhar agora em Londres?
Olha, eu fui viver para Londres em 1999, portanto há muitos anos.
Já tem os aninhos. Mas que, na realidade, tu foste estudar para Londres primeiro, não é?
Sim, eu fui estudar para Londres, exatamente. Recebi uma bolsa da Fundação Carlos School Banking para estudar na Guildhall School of Music and Drama, que é uma escola muito, muito conhecida de artes performativas. No meu caso, eu fui estudar canto lírico. E pronto, e foi assim que fui parar a Londres como estudante.
Quando saíste de Portugal para ir para Londres, saíste já com a ideia de que não seria apenas para estudar, ou não?
É assim, no início, obviamente, que eu pensei, bom, vou estudar, vou tirar este curso, mas claro que temos sempre a ambição de fazer o melhor que nós possamos fazer, e na altura eu pensei, bom, isto é uma escola de excelência e com certeza vai-me abrir algumas oportunidades, e acho que secretamente, assim, no meu, tinha essa ideia de ficar por lá.
e acabou por se concretizar.
Exatamente.
Mas Lara, entretanto, fizeste o curso, começaste imediatamente a trabalhar ou
Sim.
houve aí um.
Aliás, eu comecei a trabalhar ainda enquanto estava a estudar, a acabar o curso na Guildhall. Mais ou menos no meu último ano na Guildhall, fui logo contratada por uma companhia e fiz uma produção com eles e depois acabei o curso e comecei imediatamente a trabalhar. Entretanto, quando acabei o curso, eu ganhei uma bolsa para ir fazer o que se chama o Young Artist Program, que é uma espécie de estágio profissional.
Foste
E
para a
vivi um ano
Itália,
em
não é?
França,
Ah,
em
em França.
França, sim. E depois voltei para Londres e pronto,
E foi em
e lá
França
está.
que conheceste o teu atual marido? Ou
Por
não?
acaso não, por acaso conheci-o em Londres, até antes de ir para a França, mas depois até fomos juntos, mas por acaso conheci-o em Londres, foi uma coincidência.
Olha, voltando ao início da nossa conversa, quando chegaste a Londres, muito nova, para estudar numa escola de artes, por muitos sonhos que tivesses, tinhas também com certeza alguns receios. Como é que foste acolhida, pela cidade e pela própria escola, pelos teus colegas? Que memórias tens desses primeiros tempos?
Olha, eu tenho que ser sincera e assim, os primeiros tempos acho que foram um bocadinho difíceis, no sentido em que não havia muitos portugueses a estar em Londres, na minha escola, acho que éramos só um ou dois. É uma escola extremamente competitiva, com gente de todo o mundo, e portanto eu acho que os primeiros meses foram bastante difíceis, até porque, por exemplo, eu lembro perfeitamente de pensar que falava muito bem inglês e que não ia ter problemas nenhuns, mas de ir às lojas e etc. E uma coisa é tu pensares que falas inglês, outra coisa é tu chegares a in loco e sentes sempre oh meu Deus, eu quase que nem percebi o que eles diziam, porque enfim, é os sotaques e etc. E ao início foi um bocadinho difícil, mas
E ainda por
eu
cima
concentrei-me.
estudar em inglês, não é? Estudar e ter que falar em inglês.
Exatamente.
Exatamente.
Eu acho que eu concentrei-me e canalizei todas as minhas forças e as minhas energias para dar o melhor de mim. Portanto, eu acho que durante aqueles anos que eu tive em formação, pensava só em estudar, estudar e tirar o máximo proveito da oportunidade que me estava a ser dada naquela escola de excelência. Sim, os primeiros meses foram difíceis, mas depois, pronto, nós habituámos-nos a essa vida e eu fui muito feliz nessa escola e sinto-me muito, muito grata por ter tido essa oportunidade.
Depois da escola e no trabalho, no dia a dia, o que é que nos podes dizer da cidade onde vives e das pessoas que a habitam? Para ti, o que é que significa Londres?
Londres é uma cidade extremamente cosmopolita, é uma cidade fantástica, principalmente na área em que eu, enfim, na minha área de artes performativas. É uma cidade de excelência, em que acho que o creme de la creme está em Londres. E para mim, pronto, isso é fantástico. É uma cidade que tem gente de todo o mundo, que acaba por ser também um bocadinho. Atenção que Londres não é o resto da Inglaterra, não é?
Claro.
Portanto, eu acho que o resto da Inglaterra é muito diferente, mas Londres, tem este caráter
Multicultural,
de ser
não é?
pessoas. Exato, multicultural, pessoas enfim, desde a Jamaica até ao Japão, não é? E encontras pessoas do mundo inteiro.
É um
Eu
bocado à
acho que.
semelhança do que acontece aqui em Toronto, não
Exatamente. Eu
é?
acho que agora com o Brexit, sinceramente, houve alguma mudança, não é? E sinto que a cidade, se calhar, esvaziou-se um pouco dos europeus. Mas tirando isso, enfim, continua.
Havia ainda a tradição, durante muitos anos, na Europa, digamos, em vários países da Europa, para se verem bons concertos, bons espetáculos de teatro, musicado ou não. Muita gente, os que podiam, é claro, iam de propósito, passaram os dias a Londres para ter essa possibilidade. Ainda se verifica isso, essa deslocação propositada?
Sim. Eu acho que sim, esse nível, acho que sim, acho que culturalmente continua a ser uma cidade de exceção. Claro que temos este, todos, o, também foi uma cidade que sofreu atrozmente com o Covid, não é? E ainda estamos em fase de recuperação, mas penso que nesse sentido continua a ser uma cidade elite em termos de artes performativas, de espetáculos, de. E portanto, nesse sentido, penso que sim. Obviamente.
É quase um paraíso. Agora, para pessoas como tu, não é? Que trabalham nesta área.
Uhum. Eu penso que sim, mas também é preciso ver que, sim, às vezes as pessoas também se esquecem um bocadinho que também a competição é
exato,
incrível, não é?
Exato, imagino.
Porque nós temos escolas, para começar, escolas de artes performativas das melhores do mundo e, portanto, isso implica que são centenas de alunos por ano que entram nessas escolas do mundo inteiro e depois querem ficar em Londres a tentar a sua sorte. Portanto,
exato.
A competição é extrema.
E se entram nessas escolas é porque já,
exato,
por natureza, já são
exatamente,
bons, não é?
Exatamente. Exatamente. Portanto, já têm um talento inerente e, portanto, depois também querem tentar a sua sorte. Portanto, é um país onde existe uma quantidade de talento incrível, não é? Portanto, a competição é muito, muito grande.
O que é que andas a fazer agora, Lara? Eu sei que a tua Carlota, que te acompanhou durante anos, não é?
Sim.
Entretanto, tu deixaste esse papel, que foi muito relevante na tua carreira.
Sim.
O que é que estás a fazer agora?
Olha, depois de ter estado 6 anos a fazer este papel no Fantasma da Ópera, agora estou a trabalhar como freelancer e faço vários projetos, trabalho desde a ópera até o teatro musical, até a jazz. Estou a gostar de fazer coisas diferentes, porque estive realmente durante 6 anos a fazer sempre a mesma coisa, o que sinto muito grata por ter estado nesse espetáculo, mas obviamente que se torna um pouco, a partir de certa altura, torna-se um pouco redundante a nível artístico.
Quase redutor, não é? Porque
exatamente, estás a fazer a mesma coisa todos os dias, portanto eu neste momento faço vários projetos, concertos, produções mais pequenas, de curta duração, e está-me a dar imenso gosto de trabalhar desta forma. Sim.
Nós vamos ter a oportunidade daqui por uns tempos de voltar a falar contigo, Lara, para saber com mais pormenor como é que está a correr esse lado agora da tua vida, também o disco que lançaste há relativamente pouco tempo, mas fica para uma outra conversa. Agora quero apenas agradecer-te, teres-te disponibilizado e dizer-te que um dia destes te volto a incomodar outra vez.
Ok, estás à vontade. Obrigada, Madalena.
Aqui para nós, com Madalena Balsa.
Já sabem, contamos sempre com a participação de Manuela Marujo nestas edições do Aqui para Nós e a Manuela traz sempre algumas propostas de visita ou de passeios que se relacionam normalmente com os sítios onde está. É o caso que vai acontecer hoje. A Manuela continua no Brasil e vai continuar por mais algum tempo na ilha de Santa Catarina. Manuela, bom dia. Sei que tem aí um tempo ótimo, não é? Como aliás é normal, porque ainda está o verão em pleno aí no Brasil, não é?
Em pleno, sim.
E portanto, belíssimos dias de praia, isso são garantidos, não é?
É assim, este tempo está bom é para estar dentro d'água, porque está para aí 30, ou até teve 33, mas a água está convidativa, não há problemas. A gente tem um calor, mete dentro d'água e esquece.
Mas a sua proposta de hoje não se relaciona apenas com praia,
com
não?
A água.
Nem
não,
com
não se
a
relaciona
água.
Com a praia. Olha, uma das coisas que me encantou quando eu vim aqui para a ilha, para já a ilha é pequena, assim, tipo São Miguel, não é? Para quem conhece os Açores, é uma superfície parecida. E a ilha oferece uma facilidade muito grande, que é, ao longo da costa, não é? Das cerca de 100 praias que a ilha tem, tem sempre um morro ou uma zona arborizada, uma cachoeira ou uma lagoa, assim, onde se pode ir a pé. Então, foram desenvolvidas ao longo dos anos, não é? Trilhas, não é? E caminhos da Ilha de Santa Catarina, em que se sinalizou, não é? Com aqueles sinalização internacional, e a pessoa que visita a ilha, de facto, não deve deixar de fazer uma ou duas trilhas, não é? Em Portugal chamamos de trilhas, mas é exatamente sinónimo. São caminhos, não é? Rurais, caminhos no campo, não é? Que permitem um conhecimento da paisagem, portanto, vamos vendo vários tipos de árvores, muitas borboletas, muita água a cair, não é? Eu já fiz várias e são todas bem diferentes, não é? Há livros e também panfletos turísticos que nos ajudam a escolher o grau de dificuldade, não é, da trilha, porque nem todos são. Eu agora já não posso fazer trilhas que eu já fiz há 10 anos, não é?
Claro.
Porque algumas temos que subir o rio, temos que descer pedras, temos que subir bastante os morros. Mas, como eu disse, há de dificuldades variadas. Ao longo, por exemplo, da Lagoa da Conceição, que é uma lagoa espetacular, não é? No meio da ilha, tem várias trilhas que são fáceis. E aparece uma igreja, aparece um engenho de aguardente, um engenho de mandioca. Há sempre coisas para ver, não é? Nas trilhas.
Ao longo
que
dos caminhos, ao longo dos caminhos, sim.
Ao longo dos caminhos. E especialmente há sempre uma vista maravilhosa sobre o mar. Claro que há algumas trilhas mais internas, mas de um modo geral implica sempre água, não é? Estamos numa ilha e há, como eu disse, há pequenas lagoas, há grandes lagoas. Junto de uma lagoa que chama a Lagoa do Peri, que é uma grande lagoa de água doce, tem uma trilha maravilhosa que dá para uma cachoeira. Portanto, é uma das atrações, digamos, dos visitantes de Santa Catarina, é fazer uma ou mais trilhas, porque permite, como eu disse, também fugir um bocadinho de praia, não é? Não, a ilha não é só praia, a ilha tem, para além de vestígios históricos, não é? Mas, por exemplo, também tem trilha numa das fortalezas. Há uma grande, digamos, diversidade e para todo o gosto, digamos assim. E, claro, a pessoa leva o seu fato de banho, pode ir mergulhando, se tiver calor, numa das cachoeiras, numa das cascatas. É, de facto, uma das coisas que eu gosto muito de fazer aqui na ilha.
E essas trilhas, é aconselhável que se façam em grupo ou, enfim, pode ser?
Ah, não, pode-se fazer. É muito seguro, Madalena, é muito seguro. A ilha é muito segura. Claro que é mais engraçado quando vamos num grupinho, porque chamam a atenção, não é? Ou para uma ave, há muitos passarinhos, não é? Ou para borboletas, e a pessoa, às vezes umas aranhas, também já temos apanhado. Eu fiz uma das trilhas que eu gosto mais, chama-se A Ilha dos Naufragados, e vai ter a uma praia onde, infelizmente, há uma triste realidade histórica, que é quando os açorianos vieram para aqui, no século XVIII, um dos barcos naufragou ali, junto a uns grandes rochedos, que têm agora uma fortaleza, e também tem uma homenagem aos açorianos que morreram ali. Mas essa trilha dos naufragados vem do interior da ilha e vai parar a uma praia absolutamente deslumbrante, com uma baía fechada, não é? Tem muitas pinturas rupestres, tem, quer dizer, e claro, não vive praticamente ninguém lá, tem assim uma barraquinha de praia onde nós podemos ir depois comprar uma água, assim, mas não é habitado. A pessoa vai pela trilha, é uma trilha bastante fácil de fazer, só que é longa, não é? É para aí uma hora e meia, pelo menos. Mas depois vê-se o farol, vê-se a fortaleza, as ruínas, não é, da fortaleza, os vestígios, não é, dos naufragados estão presentes ali naquela ponta. É uma das trilhas, assim, bem fáceis, mas longas, portanto temos que ter a compreensão que vamos caminhar uma ou duas horas, não é? Eu agora para mim já é duas, já fiz aquilo hora e meia, mas agora caminho muito mais devagar. E temos pedras, assim, algumas pedras, algumas árvores bastante com raízes muito grandes que temos que ir com cuidado, não é? Mas quer dizer, é de facto uma maneira bem original de chegar a certos lugares, porque, por exemplo, para ir para a Praia dos Naufragados não há caminho. Uhum. Temos que ir pela trilha ou de barco. Uhum. O que nós fazemos às vezes é contratar depois um barqueiro que nos traga para a terra. Uhum. Já fiz também isso, não é? E geralmente vê-se golfinhos. Quer dizer, é assim um mar bem pouco frequentado, não é? Portanto, não passa ali muito barco e é ainda muito natural, é uma reserva natural. Uhum, uhum. Vê-se, claro, muitos pássaros, muitas aves de rapina e assim, e é um lugar, assim, mágico, a trilha dos naufragados.
A Manuela falou aí de um pormenor, dos naufragados de serem originários dos Açores, que se calhar numa próxima conversa vamos explorar mais para as pessoas que não...
É uma história muito, muito contada aqui na ilha, infelizmente às vezes pouco conhecida, não é?
Mas não apenas essa história, não é? A história da presença açoriana nessa região e da importância da cultura açoriana que ainda permanece em diversas coisas, não é?
Sim, presente, completo. Eu moro no balneário dos Açores, não é? A minha praia chama-se a Praia dos Açores. Portanto, como vê, era aqui uma grande armação de baleias, não é? Que os açorianos trouxeram para esta altura. Podemos falar sobre isso, porque acho que é muito interessante para as pessoas saberem até onde chegou, não é?
E até não deixa de ser.
O colono português.
Não deixa de ser curioso saber que a ilha se parece, em termos de dimensão, com a Ilha de São Miguel.
E de paisagem. Por exemplo, eu estou aqui com uma amiga que me veio visitar que disse: isto parece o Monte Brasil, na Ilha de Feiras. Compreende? Há muitas semelhanças. Eu tenho a certeza que quando os açorianos chegaram aqui, depois de uma viagem de meses, não é? Acho que foi 3 meses, devem ter encontrado assim, um conforto, sim, porque a paisagem se assemelha muito à das ilhas.
Sentiram-se mais melhores, em casa.
Com mais praias melhores.
E água com temperatura mais agradável. Manuela, essa conversa então fica para uma outra oportunidade. Por hoje vamos mesmo ficar por aqui. E acho que é uma ótima sugestão, não apenas para a Ilha de Santa Catarina, um pouco para todo lado em Portugal. Há imensos percursos pedestres que nos ajudam a conhecer melhor as terras e as paisagens e tudo isso, para nós mesmos que vivemos lá e que às vezes as coisas nos passam ao lado, não é? Acho que é uma boa forma de conhecer.
Conhecer, sim, de conhecer.
Obrigada,
Marta.
Então. Um grande abraço e continuação de boa praia.
Obrigada, adeus, tchau.
Nestas conversas do Aqui Para Nós, temos habitualmente a presença de Manuel da Costa. Manuel, obrigada por estar mais uma vez connosco. Qual é o tema que resolveu trazer esta semana para a nossa conversa?
Hoje decidi que ia falar um pouco de talvez coisas relacionadas com o imobiliário, já que estão saindo cada vez mais reportes, considerando que gente mais nova não poderia nem pode sonhar com serem donos de propriedades nos centros urbanos e ainda mais mesmo pagarem renda num imobiliário está a chegar fora entre os limites para eles. Um reporte que saiu esta semana que relacionou aspectos de uma indústria que verdadeiramente todos nós precisamos e usamos. A primeira que é a indústria do imobiliário, em que milhares de pessoas trabalham, que engloba vários aspectos de compra, venda e arrendamentos de unidades residenciais, comerciais e industriais. Desde que a economia abrandou e os juros de empréstimos bancários surgiram, surgiu um êxodo de 45 mil agentes e corretores de imobiliário que deixaram e abandonaram a profissão. Isto só desde a pandemia até recentemente. Claramente que as vendas tiveram um colapso e não havendo produto para vender e compradores para comprar, isto resulta num facto que para sobreviverem os agentes precisam de outro trabalho para meterem comida na sua boca. Toronto é o mercado com mais agentes por número de população no mundo. E porquê? Qual é a atração que leva tantos a tirarem a licença por acharem que é uma forma fácil de ganhar dinheiro? Mas será assim tão fácil, ou o desaparecimento de 45 mil agentes é uma indicação da qualidade de pessoas que estragam o mercado para aqueles que fazem a vida profissional do imobiliário? No Ontário, durante a pandemia, 190 agentes e corretores, 190 mil agentes e corretores existiam no mercado. É muito agente e muito corretor, 150, 190 mil. O delírio de comissões altas e vendas especulativas atrai sempre os atores em qualquer indústria, mas principalmente em imobiliária, causando vendedores e compradores para saltarem esse delírio de ganharem valores que estão fora do normal, e causando a situação que hoje vivemos, em que gente mais nova não consegue de forma nenhuma sonhar em comprar ou mesmo alugar imobiliários. Em 2021, agentes e corretores imobiliários tiveram receitas de 26,7 bilhões de dólares. Em 2021 até 2023, no Ontário, os agentes e corretores perderam 40% dessas receitas. O mercado está a ficar quente outra vez, com o plano do governo para baixar os juros. Será que a ganância e o delírio vai voltar também? O Toronto Regional Real Estate Board tem 73 mil agentes licenciados. E em 2023 só se fizeram 65 mil vendas. A matemática não dá certa para todos viverem, onde 73 mil agentes licenciados só venderam 65 mil casas ou prédios. Isto não dá, não é suficiente para manter esta gente toda, e é por isso que o concurso para propriedades e para que as pessoas assinem de uma maneira ou de outra, cada vez está a ser mais, com mais pressão, e os especuladores cada vez vão tentar enganar ou dizer ao povo o que eles querem ouvir para assinarem com eles. Não é dessa forma que se vai endireitar uma indústria que realmente estragou tudo o que diz respeito a imobiliário no Canadá, mas principalmente na província de Ontário.
Sabe uma coisa, Manuel, relativamente ao que estava a dizer, será que a ganância vai voltar? Às vezes é preciso levar abanões e perceber, para se perceber que quanto mais alta é a vontade de chegar longe e tudo mais, mais alta também é a queda, não é? E portanto o tombo que já levaram pode ser que, pelo menos para estes primeiros anos, os faça temer que volte a acontecer, não é?
com 45 mil agentes que perderam o trabalho, que deixaram a indústria, é muita gente, mas ainda estão 70 e 3 mil.
Uhum.
Isto quer dizer que há muita gente a trabalhar, gente a mais, isto não é um bom sinal, porque é uma indicação que realmente muitos não levam este trabalho a sério e só estão a praticar para fazer algum dinheiro extra dos trabalhos normais que têm, ou então para fazerem uma ou duas vendas por ano e acharem que não precisam trabalhar mais.
Tendo em conta, estão a tentar sobreviver, não propriamente fazer grande dinheiro.
Nós temos que compreender que 10% dos agentes fazem 80% das vendas.
Uhum.
Dos agentes que trabalham que já têm muita experiência, que trabalham nesta indústria há muitos anos. E isso, eu penso que isso é muito indicativo do que se passa
neste negócio, nesta área de negócio.
Uhum. Sim. E eu acho que, para já, porque eu estou a ver, não estou a ver isto a melhorar. Os números, como eu disse, são 15 a 20% dos agentes fazem 80 a 85% de todas as
vendas. Está tudo demasiado concentrado em poucas mãos, não é?
Por isso, como é que 85% dos outros agentes sobrevivem?
Exatamente.
É uma pergunta que se deve fazer, tem que se ponderar, porque não é isto que vai dar saúde ao ramo de imobiliário, que é uma das mais importantes. Um dos mais importantes coisas que fazem a economia.
A economia circular, não é? Muito bem, Manuel, obrigada por esta reflexão partilhada aqui para nós e vamos voltar a conversar um destes dias. Obrigada.
Muito obrigada, até à próxima.